Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente agora, 19h29, né? Na verdade, virou para 19h30. O Tomás começou o programa antes e eu sei por quê. Programa ao vivo aqui na Avenida Paulista. Tomás, o Cruel, na parte técnica. E está aqui me visitando hoje o meu amigo Tony Inajá, grande ufólogo de Curitiba, no Paraná. O Tony é expert em fotos. Ele bate o olhar numa foto e fala, isso aqui é fake. É um especialista em desvendar a veracidade de várias fotos, né? Uma boa parte fake, mas uma ou outra acaba aparecendo alguma coisa inexplicável. E o Tony é da Polícia Federal. Como o Tony está aqui me visitando, veio participar de podcasts aqui em São Paulo, o Tony está aqui no estúdio comigo e o Tomás ficou com medo do Tony. Eu falei, se você adiantar o relógio hoje, ele te prende. Ele começou o programa um minuto antes, 19h29, de medo, e disse que não vai adiantar o relógio. Aí, garoto, ô Tony, você vai ter que vir toda semana para ele se comportar aqui, viu? Bom, vamos lá. Pessoal, hoje eu vou concluir aquela série de conceitos dos iniciados. Vocês estão lembrados? Fiz na quinta da semana passada, fiz a segunda parte do domingo e agora a terceira e última parte. Estão lembrados? O que te diz, né? Onde eu elaborei diálogos em que seres espirituais elevados chegam e falam, o que esse ser te diria, né? E hoje, então, eu deixei a última parte. Na primeira parte foi sobre a parte egípcia, o que que Horus te diria, o que que Ísis te diria, o que te diria Osíris, lembram? Depois do domingo foi a parte hindu, o que te diria Krishna, o que que te diria Rama, o que que te diria Shiva, lembram? Hoje, então, a última parte que eu já vou veicular para vocês, depois eu vou abrir, depois do intervalo, para vocês fazerem perguntas e respostas. No domingo eu vou estar aqui ao vivo novamente, vou abrir para vocês fazerem perguntas. Porém, na semana que vem, eu vou para Curitiba, onde eu vou fazer uma palestra e um curso. De lá eu vou para Florianópolis, onde eu vou estar na Grande Florianópolis, em São José, fazendo uma palestra. Então, isso vai ser entre quinta e segunda-feira. Então, eu vou deixar gravado na outra semana os dois programas, aí não tem como abrir para vocês fazerem perguntas. Por isso que eu estou abrindo hoje novamente e domingo, porque depois vem essas gravações. Aí no final de março, novamente, eu vou ficar uma semana no Rio Grande do Sul e no final de abril eu vou ficar 20 e poucos dias no Japão, e aí vai ter que ser gravado uma série de programas, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu estava fazendo uma pequena prática ali no saguão da rádio. Hoje foi uma correria muito grande. Meio-dia eu estava ao vivo lá no canal Consciência Próspera com a minha amiga Marisa Oliveira sendo entrevistado no programa Vá Além. De lá eu vim correndo para cá às 4 horas da tarde, gravei aqui o piloto do meu programa na Astral TV, que vai estrear na Astral TV, TV aberta, na quinta-feira da semana que vem, de 4 às 5 da tarde. Então gravei lá uma hora. Depois participei da gravação de um documentário aqui das 6 até quase 7 horas e aí esperei para fazer o programa ao vivo. Então estava ali esperando, e para poder entrar no clima do programa, com os temas que eu vou abordar, eu procuro fazer uma harmonização espiritual. Estou vindo de vários lugares da rua, então procuro me centrar. Quando eu venho de casa, eu já venho centrado de casa para cá. Mas quando eu venho de outros lugares, eu me harmonizo antes para poder ficar imerso na egrégora do programa Viagem Espiritual. Então eu faço ali no saguão alguns procedimentos energéticos do que eu sinto na hora. Não é uma coisa formatada. Eu faço o que me dá vontade. Por intuição, nunca é a mesma coisa. E eu já contei muitas vezes aqui de práticas e experiências que rolaram ali no saguão da rádio, que assim que elas aconteceram, eu vim para cá e contei ao vivo para vocês. Eu estava fazendo uma prática ali para mim mesmo e resolvi, antes de pegar a terceira parte daquele material, ensinar uma delas para vocês, que inclusive Tem lá no meu canal do YouTube, Wagner Borges, um programa de uns 6, 7 anos antes, onde eu abordo isso, mas aqui no programa eu posso ter falado há muitos anos sobre isso, mas não desenvolvi como eu estava fazendo ali. Então vou passar para vocês um pequeno recurso, uma pequena prática, que qualquer um de vocês pode fazer para mexer com a própria bioenergia e ficar dentro de um equilíbrio, né? Quando você estiver cansado ou agitado, porque está se movimentando para lá e para cá, fazer isso harmoniza, alinha o campo energético com você e você se sente então integrado dentro do seu normal para poder fazer as coisas que você precisa fazer. Então, ela usa uma técnica baseada na aura das orelhas. Pessoal, o pavilhão auricular está cheio de pontos de acupuntura, que são explorados na acupuntura auricular, com pequenas agulhas, muitas vezes com sementes. Eu, particularmente, gosto muito da acupuntura, seja sistêmica, seja essa feita no pavilhão auricular, que tem muitos pontos de acupuntura que, espetando ali, eles vão repercutir em pontos correspondentes no corpo, de acordo com o que é necessário fazer para equilibrar a pessoa naquele momento. O que, que eu descobri na minha própria experiência? Que se você trabalhar a aura das orelhas, você energiza todos os pontos de acupuntura que estão no pavilhão auricular com o pensamento e a energia. É claro que não é equivalente a uma agulha pressionando ali o ponto na parte física, mas que dá um certo efeito interessante, dá. E eu utilizei essa prática muitas vezes ao longo dos anos. Veja, você de olhos fechados, usando a capacidade da visualização, visualiza uma aura clarinha, branco brilhante, envolvendo suas orelhas. Por exemplo, eu estou aqui, estendi minha mão para frente. O que, que eu imagino? Uma aura em volta da mão, uma aura clarinha. O que, que vocês vão fazer? Imaginar uma aura clarinha envolvendo as duas orelhas, interpenetradas nelas. O que, que você vai fazer? São dois movimentos. O primeiro deles é um movimento de abano, que eu chamo de orelha de elefante. Imagine um elefante abanando aquelas orelhonas. Você vai imaginar que o duplo das suas orelhas, não a parte física, ele começa a oscilar para frente e para trás, como a oscilação de abano das orelhas de um elefante. Ou seja, visualiza orelhas energéticas, né? A aura interpenetrando as orelhas, e balouça a aura das orelhas, pela força da tua vontade, com muita calma, da forma que você quiser, mas tira 5 minutos e fica balouçando a aura das orelhas. Isso te traz um certo movimento energético. Detalhe importante: ao fazer isso, você pode observar de tabela áreas indiretas que podem repercutir. Exemplo, você está concentrado na aura das orelhas, pode dar repercussões no chakra laríngeo, que é o que controla a energia dos ouvidos, da boca e do nariz, exceção do frontal, que controla a região dos olhos. Ao abanar a aura das orelhas, o frontal de tabela pode ativar o coronário e você ter flashes de clarividência ou de visões psíquicas enquanto você está direcionando a atenção para as duas orelhas. O nosso cérebro tem grande dificuldade em dividir a atenção. Quando você tem que focar numa coisa só, é mais fácil. Porém, quando você tem que prestar atenção à esquerda na orelha e à direita, a atenção mental se divide em dois lados, a orelha para a esquerda, a orelha para a direita, e balouçando as duas. Isso divide o foco de atenção do cérebro, que relaxa por ter subdividido a atenção. E aí o padrão de ondas cerebrais da vigília, que é ondas beta, vai para ondas alfa e você sente um relaxamento mental, enquanto você simplesmente continua abanando as orelhas astrais energéticas por 5 minutinhos, sem pressa, com tranquilidade. Tira 5 minutos só para isso, esquece todo o resto. Você vai ver que há um equilíbrio energético, um relaxamento mental, você vai se sentir bem com isso. O segundo mecanismo com essa prática, visualiza a aura das orelhas e, em vez de balouçá-las, gire a aura das orelhas. Por exemplo, se eu imagino a parte superior da aura da orelha, então eu vou girando a energia pela aura da orelha, de trás para frente, girando nas duas orelhas em alta velocidade, né? Como se fosse uma circulação fechada da energia, utilizando a aura das orelhas. Esse vai dar um outro efeito, que é uma ativação energética, não um relaxamento. O balouçamento da aura das orelhas relaxa. Agora, a ativação circular da energia nas orelhas girando em volta de si mesma, ela dá uma ativação nos chakras laterais do frontal, nas têmporas, nos chakras laterais da cabeça, que são secundários do coronário, lá atrás no chakra bindu, na parte de trás da cabeça, que eu já falei tantas vezes aqui no programa, dá um calorão no seu rosto e uma certa atividade. O balouçar da aura das orelhas é relaxante. O giro fechado das energias nas orelhas causa uma ativação e aumenta o foco da atenção. Está aí uma sugestão para vocês, muito tranquila, de duas práticas de visualização com energização muito simples de fazer, como vocês estão fazendo, não é nada complicado. Qualquer pessoa que se dispuser a fazer, tirar um tempinho para concentrar nisso, pode ser legal. Agora, não force a barra. Ah, eu vou concentrar na orelha, vai girar. Não, tem que ser algo tranquilo, generoso com você próprio, você própria. Tem que ser um trabalho de energia agradável. Seja balouçando as orelhas, seja girando a aura das orelhas sobre si mesma. Tá? Muito bom de fazer isso aí. Pode ser que seja útil para algum de vocês. Voltando agora ao material que é sequencial, que é a terceira parte das duas anteriores. Por exemplo, o meu amigo Tony está aqui. Aí eu viro para o Tomás e te falo. O que te diz... Ou o que te diria o Tony, Tomás? Quer dizer, o que te diz o Tony? Quer dizer, alguma coisa que o Tony queria comunicar para ele de ensinamento, eu falaria. O que te diz o Tony? Né? Aí o Tony te diria o quê? Estou aqui, se adiantar o relógio, vai em cana. Então, ela está usando esse mote, o que te diz? E aí acoplado com vários seres, igual eu fiz nos programas anteriores. Então, vamos lá. Para a gente fechar esse material até antes do intervalo, depois eu abro para vocês fazerem perguntas, tá bom? Bom, o primeiro deles pega a parte celta. E antes que eu mostre, deixe-me explicar o contexto celta. Eu não estou falando aqui, na parte celta, de druida, rituais, caldeirão, não. A parte celta que eu pude aprofundar espiritualmente foi a parte da música, foi a parte dos poemas, e descobri que os mestres celtas inseriram nos poemas e nas canções pistas iniciáticas que à primeira vista não aparecem, mas quando tem um olhar que reconhece aquilo, tira o ensinamento que estava escondido ali. Eu tenho esta habilidade de pegar um texto e perceber o que foi inserido na entrelinha, por simbolismo. E eu então fiz um estudo da sabedoria celta. Tenho palestras sobre sabedoria celta que não esbarra na parte cultural nem na parte magística ou ritualística da parte celta, e sim da parte lúdica e espiritual. Lembrando que os celtas tinham a noção de imortalidade da consciência e a noção da reencarnação, que era cultuada na cultura deles, e a comunicabilidade com o mundo espiritual. Tudo isso já estava lá. É claro que a visão que a gente tem dos celtas, que estavam lá antes da época de Cristo, ali na Europa, e que depois o Império Romano expansionista tentou invadir o território celta, e eles eram grandes guerreiros, e o Império Romano teve um trabalho danado com os celtas, diziam que eles eram agressivos demais, mas não é porque eles estavam invadindo lugar nenhum, estavam defendendo as terras deles. E onde é que sobrou a parte essencial da tradição celta? Na Escócia, na Irlanda, né? Ali, no país de Gales, nem tanto na Inglaterra, que já sofreu uma influência romana enorme. Mas as ilhas britânicas ali, mais afastadas, ficou difícil o Império Romano entrar ali, e ali sobreviveu a sabedoria celta, que a gente pega hoje estereótipos. Por exemplo, narrativa dos romanos. Ah, esses celtas são bárbaros, agressivos. Isso, os guerreiros celtas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da estrutura espiritual celta com os ensinamentos que tinha e que depois foram esquecidos ou foram, vamos dizer, soterrados historicamente, porque à medida que o cristianismo se propagou pela Europa, foi esmagando as doutrinas pré-existentes na Europa, e uma delas foi a parte celta, que era considerada pelos cristãos da época pagã, porque os celtas adoravam rituais com a natureza. Havia entre eles a noção de uma presença maior que estaria em tudo, e essa presença estaria mais forte na natureza. Por isso, muitos rituais celtas eram feitos embaixo dos carvalhos, perto das fontes, onde eles tinham pontos de força de natureza que eles trabalhavam. E para os celtas, se a presença maior está na natureza, como é que você vai prender essa presença nas paredes de um templo? E aí os missionários cristãos chegaram com as igrejas e os celtas não aceitaram. Por quê? Como é que vai prender o senhor de todos os espaços no espaço de uma religião? Então os celtas foram considerados pagãos porque tinham uma devoção pela natureza, os seres espirituais habitantes do duplo da natureza, assim como se a gente pegar os povos indígenas das Américas ou da Oceania, também falando de elementos da natureza e uma devoção à natureza. Não é à toa que os povos indígenas também foram esmagados, demonizados, chamados de pagãos, porque não eram europeus brancos e cristãos. E o que eu estou falando para vocês aqui não é crítica, é história. Eu sou pesquisador de história, o que eu estou falando para vocês, vocês podem pesquisar. Então ficou um estereótipo, são pagãos, eles não têm Deus, conversa fiada. Eles não tinham uma divindade específica, mas tinham várias outras ligadas a elementos da natureza e o conceito que havia uma presença maior em todas as coisas. Eu poderia aqui te explicar várias coisas celtas de valores conscienciais que eu pude redescobrir nas canções e nos poemas, usando a habilidade que eu tenho de psicometria, de poder depois didaticamente explicar. Mas o que eu quero dizer hoje aqui tem a ver com um ensinamento muito interessante. Havia entre os celtas uma valorização da idade. Então, o ancião e a anciã eram reverenciados pelos mais jovens, porque eles tinham a experiência dos anos. Então, ao nascer do sol, os anciãos e anciãs da tribo, ou melhor, do grupo, subiam a montanha com as crianças para ver o nascer do sol, porque aquele momento era mágico. Quem poderia ensinar o valor de um novo dia, a não ser alguém que já viveu muitos dias, né? Alguém de idade, que agora ensina o valor do novo dia para a criança que está aprendendo. Então, o que te diria um mestre celta? Te diria o seguinte: celebre o novo dia. Sabe por quê? O novo dia é um novo Deus. Por que novo Deus? Tony, você que está aqui, o dia de ontem, com a sua beleza ou sua tristeza, não existe mais. Você pode ter tirado experiência e memória, mas o que existe é o dia de hoje. Então, o dia de ontem pode ter sido o que for. 1 milhão de dias para trás pode ter sido o que for. Hoje é um novo dia e hoje é um novo recomeço. Então, o novo dia é um Deus, o Deus do recomeço, porque permite você recomeçar, regenerar e tocar a bola. Então, esse era o ensinamento. O que te dizem os mestres celtas? Celebra o novo dia. Não acho que a terra é uma prisão. Prisão é a nossa mente, nossa ignorância. Celebra o novo dia, que você ainda está no planeta para aprender novas coisas e fazer coisas criativas e interessantes para valorizar sua passagem aqui pelo planeta. Quem sabe um dia eu não trago um conteúdo celta para cá e tento compartilhar com vocês. É que eu tendo, por exemplo, uma aula presencial, eu apresento imagens no PowerPoint e situações que me permitem didaticamente explicar melhor. E aqui na rádio não, programa de rádio é normal. Então tem sempre a dificuldade de não ter uma imagem para ilustrar didaticamente aquilo que eu estou tentando passar naquele momento. E a parte celta, ela diz muito ao meu coração. Eu tenho uma conexão com essa parte, não é à toa que eu fui pesquisar a parte musical, a parte literatura, poemas, e achei um universo de informação que me encanta, me emociona e me faz pensar, não nos países da Grã-Bretanha, das Ilhas Britânicas, não, me faz pensar na sabedoria de um povo que ao longo do tempo foi chamado de pagão e uma série de coisas, e tinha uma riqueza espiritual latente que normalmente não foi vista externamente, e os celtas se espalharam. Você encontra ruínas de templos celtas na França, até mesmo na Espanha, para vocês terem uma ideia. Mas o coração da sabedoria celta eram as Ilhas Britânicas, e hoje, principalmente a Irlanda do Norte, País de Gales, né, a Escócia, contém ainda ecos dessa sabedoria. Bom, deixa eu passar para frente, senão eu vou ficar falando da parte celta direto, porque eu admiro muito essa sabedoria. Bom, o que dizem os xamãs, né, os mestres das tradições indígenas do mundo inteiro? O que te dizem os xamãs? O seguinte, compreenda, não é tu que andas pela trilha do grande espírito, é ele que anda na trilha do teu coração. Tony, olha que espetáculo, eu vou repetir. O que te dizem os xamãs? Compreenda, não é tu que andas pela trilha do grande espírito, é ele que anda na trilha do teu coração. Então, isso aqui resume claramente, eu não preciso explicar nada, a própria beleza da expressão já diz o que, que o xamã te diria. O que te diz Jesus é agora, olha só, e aqui também foi muito inspirado, né? Eu fiz tudo isso por mim mesmo, mas eu tenho um amparo invisível, confio nisso, não peço que ninguém acredite em nada, só que preste atenção no conteúdo e vê se ele é bom, se é da luz e se é evolutivo. O que te diz Jesus? O mundo tem seu tempo, mas o tempo do Pai Celestial em ti é outro. É o templo da primavera do amor. Lembra-te disso com toda a tua alma. Tá? Lindo, tá? Vou repetir. O mundo tem seu tempo, mas o tempo do Pai Celestial em ti é outro. É o tempo da primavera do amor. Lembra-te disso com toda a tua alma. Isso é o que Jesus te diria. Pelo menos aqui no contexto desses ensinamentos de várias áreas. Vamos lá. O que te diz o Buda? Né? Ilumina-te serenamente. Torna-te Buda também. O que, que o Buda poderia dizer a não ser? Ilumina, faz o Buda em você acordar, né, Tony? O que te diz o preto velho? Te diria, e essa aqui é profunda, de que adianta alguém dizer que é iniciado espiritual se a luz não o reconhece? Né? Essa, eu vou repetir. De que adianta alguém dizer que é iniciado espiritual se a luz não o reconhece? Então, eu peguei esses apontamentos, sempre usando como mote, o que te diz? E vou arrematar dizendo o seguinte, o que te diz o teu coração? Diz assim, vive, ama, ri, siga, avante, sem esmorecer, até alcançar a meta no seio da consciência cósmica. E para finalizar, o que te diz tudo isso? Que a gente está atravessando três programas juntos. O que te diz tudo isso? Simplesmente duas palavras, paz e luz. Então, cheguei ao fim desse material, que já é o terceiro programa, pegando os ensinamentos egípcios, hindus, de Jesus, Buda, preto velho, xamã, de forma universalista, usando a expressão o que te diz e passando aquilo que eu mesmo elaborei como texto, a resposta dentro daquilo que eu senti de escrever. E aí, para quem não escutou os dois programas anteriores, escute, porque está finalizando hoje. E eu penso que isso é um conteúdo evolutivo, consciencial, para reflexões de estudantes espirituais como vocês, que agora me escutam. São reflexões do bem. Eu não sei falar de fim de mundo, não sei falar de separar o joio do trigo, não sei de profecia nenhuma, não sei de oitava dimensão de coisa alguma. Eu sei dessas coisas que eu estou passando aqui para vocês, não muito mais do que isso, e isso que eu sei já é muito para mim. E eu estudo isso há muito tempo. Então, eu sou muito prático e óbvio. Eu não vou falar de coisas que eu não sinta no meu coração. Eu não sinto ideia de fim. Eu não sinto ideia de um amor maior julgar ninguém. O que eu sinto em mim é aquilo que os iniciados me ensinaram. Fazer o bem sem olhar quem. É isso que eu sinto. Então, eu não tenho como atender pedidos de gente falando, fala de fim de mundo, fala da divindade tal, daquela linha. Não, o que eu sei é o que eu estou passando aqui há 27 anos no ar, e é esse o conteúdo que eu tenho para passar. Sugiro a vocês que gostem da parte espiritual, escutem o programa, mas não espere de mim algo fora da parte espiritual, nem sem pé no chão, não espere viajada na maionese astral. Eu vou ser sempre assertivo, direto, totalmente voltado para a parte espiritual. O que eu vou te falar é a mesma coisa que eu falo para mim, vê se cresce, do mesmo jeito que eu falo para mim, Wagner, vê se cresce. É isso que interessa, qual é a melhoria do teu pensamento, teu sentimento, na tua energia ao estudar a parte espiritual. Não estou preocupado se eu vou ficar encarnado na Terra ou ser exilado para outro planeta, não estou preocupado com a 50ª dimensão, sei lá do quê. eu estou preocupado com o dia de hoje, o que, que eu posso fazer para melhorar, porque o dia de hoje é o que eu tenho na minha frente. Agora, a parte espiritual ajuda a clarear tudo isso, te tirando a escuridão do medo da morte, o luto, te tirando a ignorância e clareando você para caminhar com passos tranquilos, com discernimento, nesse mundo louco, porém não está tudo louco dentro de você. E a parte espiritual que vocês estudam não é doutrina ou lugar, é teu estado de consciência. Você já imaginou atravessar uma encarnação sem essa base espiritual? Ia ser só sofrimento, só dor, porque como é que você vai lidar com a perda, no vazio, achando que nada mais tem? Conclusão, a parte espiritual, sem ela, está lascado, lascada para atravessar uma vida aqui na Terra. E isso não é brincadeira mística, isso é coisa séria, é melhoria do seu caráter, não faça por menos. Aprofunda, estuda, melhora, é isso que interessa no final das contas. Bom, já estamos em cima do horário e realmente 19 horas 55 minutos. O Tomás não adiantou. Tony, você vai ter que vir toda semana aqui, porque quando a Polícia Federal está na área, ele se comporta.
Está combinado.
Como é que é? Olha, ele falou que hoje ele está um doce. Tá vendo o que, que faz ter um Polícia Federal aqui no estúdio? Gente, eu vou deixar as duas linhas abertas para vocês ligarem. Pode ir ligando já agora durante a vinheta de intervalo. 11-31-710221. Vou repetir. 11-31-710221. E 11-32-62-4490. 11-32-62-4490. Pode ligar. Pessoal, pergunta as coisas dos temas que eu estou falando aqui para eu poder aprofundar. Evita algo mais pessoal para eu ficar orientando de longe. Eu tenho bastante coisa para passar. Vai aprofundando que eu aprofundo a resposta de vários temas para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Na parte técnica está nosso amigo Tomás. E hoje está me visitando aqui o Tony Najá, ufólogo de Curitiba, né, que está aqui visitando. Trabalhou muitos anos na Polícia Federal. E graças a ele, o Tomás não está adiantando o relógio. O Tomás está comportado. Bom, temos aqui ouvintes na linha. Vou respondendo aqui, tá bom? Então pode soltar a primeira, Tomás. Olá, quem está falando?
Boa noite. Boa noite. Márcio, Rio de Janeiro.
Ô, Márcio. Ô, Tomás, você reconhece essa voz, Tomás? O Márcio do Rio de Janeiro, que toda vez liga aqui, você reconheceu a voz dele, né? Tá bom, Márcio, e aí?
Professor, aconteceu uma coisa assim que eu já estava esperando há alguns anos. Eu encontrei num sebo aqui no Meia, professor, vários livros que o senhor indica para minha biblioteca. Eu encontrei o livro do senhor, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos.
Cara, esse livro é maravilhoso,
professor,
viu?
Tá, parece que eu peguei na prateleira de uma livraria. Ele está intacto.
Oh, que
peguei
bom.
Esse, peguei o Autobiografia de um Yogi.
Livraço também,
livro,
cara, do Yoga.
Já li, eu li no Kindle, mas eu comprei o físico.
Que bom.
Mãos de Luz.
Da Bárbara Ambrena, livraço também.
Exatamente, professor. Fiquei tão feliz. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que eu estava querendo, estava vendo preço para imprimir ele, pegar o PDF que o senhor disponibiliza lá no site para imprimir, encadernar. E estava vendo os preços nos sites, né? 150, 120 reais. Olha, foi um presente da luz aí. Professor.
Que legal, esse livro vou relançar. Porra. Ele em breve. Eu só não relancei ainda porque as viagens me tiram muito tempo, né? Mas eu vou relançar esse livro, né, mais para frente.
Poxa, professor, assim que tiver, eu vou comprar ele também, tá bom? Eu vou levar ele para o senhor também autografar.
Boas leituras, hein, Márcio? É. Olha, parabéns, está comprando coisa boa.
Obrigado, professor. Esse livro, ele sempre me chamou a atenção, porque assim, eu sempre busquei mensagens inspiradas, né? Mensagens de sabedoria. E aí, grandes avatares, grandes seres que passaram pela nossa humanidade, dentro do hinduísmo, do taoísmo, do cristianismo, até do islã, né, com os sufi, eles sempre trouxeram essa mensagem, né, de sabedoria, de amor ao próximo, e a luz não tem religião. Então, quando eu conheci o trabalho do senhor, eu vi que a luz é só amor, né? É prosperidade, é discernimento, é mansidão. Então, esse livro sempre me chamou a atenção, do Sanat Kumar, porque as mensagens ali, além dos exercícios, e uma outra coisa que o senhor também sempre coloca nesses livros, são essas mensagens iniciáticas, né?
Isso.
Como Jesus falava, quem tem ouvidos que ouça pensam, né? Então, eu estou muito feliz assim, de ter esses livros aqui e poder aprofundar meu estudo, meu desenvolvimento bioenergético e tudo mais. A chave de ouro vai ser quando eu puder ir aí no
vem
IPTB
aqui,
fazer
os
cursos com o senhor.
Quando você estiver aqui em São Paulo, vem assistir um programa ao vivo aqui, cara.
Vou, com o maior prazer, professor. Eu só quero, eu quero ir para São Paulo para fazer o curso, só que eu só vou entrar de férias em agosto. Eu quero fazer o curso, a primeira fase do curso, né, de projeção astral.
Então, não sei se agosto eu vou estar para São Paulo, viu? Tem umas viagens programadas.
Não,
eu sempre acompanho
lá a agenda do Instituto do Senhor, entendeu?
Legal.
E é isso aí, professor.
Obrigado, Márcio. E esse livro que ele está falando, pessoal, é o Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, do Sanat Kumaat, que eu editei pela editora Madras em 2005. Está esgotado há anos. E eu coloquei o PDF gratuito do livro para download no site do IPPB, ippb.org.br. Entra na seção de download, pode baixar o livro. É gratuito, o livro é maravilhoso. São mensagens que eu peguei do Sanat Kumaat, que é um dos mentores iniciáticos aí, muito profundo. E esse livro, eu vou tirar ele do download gratuito quando ele for reeditado, que aí a editora vai pedir para deixar o livro nas livrarias, não vai poder baixar. Baixem lá enquanto ainda está. ippb.org.br, seção de download, o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Legal.
O professor, outra coisa. Os textos que o senhor coloca no Instagram, o senhor não tem colocado no seu site,
não
é isso?
Não tem. Porque, eu colocava antes os textos lá, mas hoje muita gente não está olhando sites. Vai direto no Instagram. Por isso que eu estou colocando lá. Mas tem milhares de textos aí no site.
Esses textos do senhor também, eles têm que virar livro um dia, professor. Porque
então,
é de uma profundidade.
Olha, eu vou pegar.
Muito bonito, professor.
Vou fazer uma seleção do texto dos textos do grupo dos iniciados, uma hora, cara.
Pô, eu sou.
E aí vou fazer um livro, vai ser um livro grande, viu?
Com certeza, eu sou fã desse grupo aí que dá muitas mensagens, né, de sabedoria, de amor e vai ensinando a gente, né, a caminhar na estrada da vida, né, professor?
Legal,
muita
Márcio.
Gratidão.
Então, obrigado por você ter ligado, viu?
Ah, eu que agradeço aí.
Valeu.
Eu vou continuar ouvindo o programa aqui.
Tá bom.
Boa noite.
Até mais. Tomás, vamos lá. Mais alguém aí? Tá, o Tomás pegou ali no chat, pegou duas coisas que eu vou citar aqui. O Tiago cita aí no chat, que eu não tenho acesso, não estou vendo. Tem um vídeo meu no YouTube, eu tinha comentário de alguns anos, em que eu ensino essa prática de abano das orelhas, baseado nas orelhas do deus Ganesha. Ele achou no YouTube, e é fácil vocês acharem, tá? Agora, a de hoje tem o acréscimo da rotação da aura das orelhas, que naquela outra ocasião não tinha passado. São práticas excelentes de fazer, pessoal. E a Maria Adelaide perguntou aí no chat, o Tomás colheu a pergunta dela, por que a população da Terra aumenta? Porque antigamente tinha menos gente na população, que hoje está em 8 bilhões e pouco. Como que aumenta? Maria, olha o tamanho do universo e olha o tamanho da Terra. A Terra é um planeta pequenininho no meio de uma imensidão. Você já imaginou quanta vida existe no plano infinito e no extrafísico infinito? Tem gente pra caramba em vários níveis que pode descer e encaixar nos diversos orbes, incluindo a Terra. Por isso a população aumenta. E isto é natural, não só na Terra, mas em outros lugares do universo também. A Terra é um planeta pequenininho, um pontinho no meio do infinito, né? Está cheio de vida espalhada pelo universo e muitas vezes vida diferente da forma humana nossa. Tomás, alguém na linha? Não? Tá, vamos lá. Quem está falando?
Oi, Wagner, professora, é Kátia.
Você está onde, Kátia?
São Paulo, capital.
Tá. Qual bairro que você está?
Eu estou aqui no Aricanduva.
Aricanduva, Zona Leste. A rádio está pegando bem aí?
Está pegando bem.
Ah, que bom. Alguma pergunta?
Eu tenho uma dúvida. Como que eu posso classificar, por exemplo, que na verdade eu tive respeito de um sonho lúcido, né? Quando você sonha com uma pessoa que é improvável você conhecer e você acaba conhecendo essa pessoa, como que eu posso classificar isso? Não é uma projeção?
Várias possibilidades, ô Kátia. Uma delas é a saída do corpo. Você ter conhecido a pessoa antes, no plano espiritual, durante o sono, você encaixa o seu cérebro não registra. Porém, quando você conhece a pessoa aqui, há um reconhecimento. É uma das possibilidades. Inclusive, isso acontece muito comigo, de conhecer uma pessoa do lado de lá, Tempos depois ela aparece numa palestra minha ou num curso. E eu reconheço, e às vezes a pessoa me reconhece. Porém, existem outras possibilidades. E se essa pessoa, você já esteve envolvida com ela em outra vida? E aí ocorre uma sensação de familiaridade quando há um reencontro, tá? Então são essas duas possibilidades. E a terceira, o poder da intuição na mente humana. A gente pode intuir antes de um evento uma captação, uma percepção que depois se realiza. Isso não é somente pré-cognição, pode ser uma captação intuitiva de algo que ainda vai rolar lá na frente. São essas possibilidades.
Entendi. É porque eu fiquei bastante curiosa, porque eu achei muito estranho quando aconteceu comigo. E assim, era uma pessoa muito improvável, que era um indígena americano, então assim...
Tá muito específico para ser só um sonho.
É, então. E assim, no sonho, ele me falava, me orientava, e ele... Só que eu não ouvia o que ele dizia. Ele só falava, mas não saía a voz.
É mental, é telepático. É que parece pra gente que ele tá fazendo um movimento labial, mas é mente direta, é telepatia.
E aí depois, do nada, eu conheci ele. Assim, nunca tinha visto na minha vida. Assim,
isso tá com cara de saída do corpo, viu, Kátia? Tá praticamente certo.
Então? Ah, entendi.
Legal?
Legal, obrigado pela
informação. Então tá, Kátia. Obrigado por você ter ligado, tá?
Nada,
tchau. Tomás, mais alguém? O Tomás está pedindo para passar aqui, ó, 11-31-710221 e 11-32-62-4490. Está queimando aí sua orelha de tanta ligação? Tá bom, vamos lá, passa aí. Quem está falando?
Oi, que Maria Nilza.
Ô Maria, você está em que lugar?
Eu estou aqui, de São Paulo.
Não deu para ouvir direito, qual bairro que você está, de São Paulo?
Não, eu moro em São Paulo, mas hoje estou em Barueri.
Ah, Barueri, ok. Alguma pergunta?
Eu peguei agora o seu programa, não sei qual o tema do programa. Você está falando assim da mente, né, humana, é isso? Ou não?
Não deu para entender direito, repete.
Eu peguei o programa. Alô?
Tá, a ligação dela tá ruim, Tomás. É, Maria, por favor, liga de novo, caiu ali a linha... Estava fragmentada aí a linha, não deu para entender. Por favor, liga novamente. Pode ir enquanto ela não liga, Tomás. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá. Quem está falando?
É Maria Nilza.
Ô Maria, agora sim dá para ouvir. Por favor, fala novamente.
Eu peguei o programa seu agora, não sei qual o tema do programa.
Tá, eu estava falando, o programa de hoje é sequência dos dois anteriores, onde eu estava falando de ensinamentos variados de várias tradições.
Ah, tradições. Tradições referente a?
Egito, Índia, né? Tá. Foi isso, ensinamentos iniciáticos, era isso.
Ah, tá, entendi. Mas assim, o que você tem para oferecer de ensinamento para a gente aprender aqui?
Era isso que eu estava falando no primeiro bloco. É um monte de ensinamentos agora, variados. Você depois, quando você puder, escuta no YouTube, porque fica no YouTube o programa. Escuta a primeira parte e os dois programas anteriores estão cheios de ensinamentos da tradição espiritual de várias áreas.
Ah, tá. Mas você trabalha o medo também, né?
Não, necessariamente não. São mais informações espirituais. Agora, tudo que é informação... Elimina o medo dentro, que elimina a ignorância. O que causa medo é a ignorância na maioria das vezes. Então, preenchendo com consciência, o medo some.
Ah, preenchendo com a consciência, o medo some.
É, claro.
Era isso que eu precisava assistir uma aula sua, porque eu sou cheia de medo.
Não, então, escuta os dois programas anteriores e o de hoje, o primeiro bloco. Esses ensinamentos podem trazer coisa boa para você.
Ok. Na próxima semana você estaria nesse horário?
Próxima semana vai estar gravado, né, Tomás? Porque eu vou estar em Curitiba. Domingo vai estar ao vivo, 10 da manhã.
Ok, então eu vou pegar no YouTube, tá?
Tá bom. Um abraço.
Obrigada. Boa noite.
Tomás, alguma coisa? Olha, o Tony... Tony, você está gostando de ter vindo aqui no programa? Eu estou adorando você aqui, cara. Porque com você aqui o Tomás está comportado. Ele nem está olhando do relógio. Ele está com medo de olhar o relógio hoje. Eu nunca vi ele fazer isso. E aí, Tomás? O Tomás vai pegar uma pergunta ali no chat. Vamos lá. A pessoa está tendo muitos sonhos lúcidos e, de repente, ela desperta fora do corpo. Não era um sonho lúcido, era uma saída do corpo. E quando ela volta, o cérebro dela trava isso? A memória, Tomás? Parecendo um sonho na volta? É, isso aqui eu já falei muitas vezes aqui no programa. A questão da memória, a pessoa pode ter uma lucidez lá fora e na hora que ela encaixa, ela apaga. E do momento que ela entrou no corpo e apagou, até a hora que ela acordar depois, nesse tempinho, o cérebro mistura, tirando do banco de memória um monte de imagens, misturando com a memória da saída do corpo. Quando a pessoa desperta, está sepultada a memória da saída por uma camada de imagens variadas, parecendo tudo um sonho, uma mistureba. A técnica que eu uso é encaixar no corpo e abrir os olhos na hora, não dando tempo do meu cérebro misturar, e aí eu relembro as experiências. E algumas vezes eu encaixo no corpo de volta, sento na cama acordado e fico uma hora acordado. Porque se eu deitar e dormir, pode ser que o cérebro faça esse mecanismo, Tony, depois eu perco. Então, ou eu gravo no celular, que aí nunca mais eu esqueço, ou fico uma hora acordado. Essa uma hora acordada, Tony, sedimenta a memória no meu cérebro. Depois ele não vai fazer esse mecanismo. Então é normal, e muito daquilo que é chamado sonho lúcido são repercussões de saídas do corpo semiconscientes, na maioria das vezes. Às vezes um sonho lúcido se transforma numa projeção. Eu indico para você ler o livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, da editora Companhia das Letras, que eu já indiquei muitas vezes aqui. É o melhor trabalho sobre sonho publicado no Brasil, incluindo ondas cerebrais, sonhos lúcidos, bioquímica cerebral durante o sono. Aprofunda, não é um livro que fala de saídas do corpo, mas ele te dá uma boa base do que é o sonho comparado com o sonho lúcido. O Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras, vai complementar o estudo para você. Tomás, mais alguém? Pessoa está perguntando ali no chat, uma projeção induzida tecnicamente, qual é a diferença para uma outra espontânea no nível de lucidez? Nenhum. Você pode ter uma experiência espontânea e estar hiperlúcido. Você pode fazer uma técnica, tentar induzir e sair sem lucidez, e vice-versa. A lucidez é uma outra questão. A maneira como você sai pode ser espontânea, pode ser induzida, pode você ter feito uma prática ou ter dormido depois de ler algo sobre saídas do corpo. Os mecanismos de saída não têm a ver com a lucidez. A lucidez é intrínseca nela própria. A memória que pode variar na hora que você voltar. Agora, uma projeção espontânea pode ser consciente, inconsciente ou semiconsciente. E uma projeção induzida pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Isso vai depender de vários fatores daquele momento. O que o Tomás está perguntando é se semelhante atrai semelhante, essa lei de sintonia, por que às vezes as pessoas sofrem ataques espirituais se elas estão vibrando numa escala positiva? Tomás, foi ao ar ontem uma entrevista que eu fiz com a Vivi Petersen, aqui da rádio, falando justamente disso, a confusão que as pessoas fazem. Quando se fala semelhante atrai semelhante, num nível espiritual, isso não contempla a parte física. O Tony está aqui. Ele vai sair daqui, vai para a rodoviária de São Paulo, do Tietê, para pegar o ônibus 6 horas de viagem para Curitiba. O Tony pode estar vibrando positivo, está cheio de luz. Quando ele entrar na rodoviária, no entorno da rodoviária, está cheio de gente ali bebendo pra caramba. Quer dizer, aí alguém vai falar, se ele estava numa sintonia, por que ele passou no lugar daquele? Porque precisa viajar no plano físico. Se o Tony sair daqui e entrar numa rua cheia de caco de vidro, ele vai cortar o pé. Ele esteja vibrando do mal ou do bem. Aquilo é intrínseco ao fato de você estar encarnado. Você sai na rua, toma chuva. Isso não é sintonia. É o fato de você estar num elemento físico. Você pode ter calor, frio, isso tem nada a ver com sintonia. Você tem fome, tem sede, vai ao banheiro. Onde que isso tem a ver com sintonia espiritual? Quando se fala sintonia, semelhante atrai semelhante. Por exemplo, o Tony está ali. pode estar irritado e uma entidade encostou perto dele. O Tony está irritado, a entidade é irritada, sintonia. Porém, se uma entidade irritada encostar perto do Buda, não tem sintonia, porque ele não vai devolver a irritação. Então, quando se fala semelhante atrai semelhante num nível extrafísico. E outra coisa, por que que você sofreu um assédio? Se você tivesse vibrando igual um Buda, esse assédio não aconteceria. Mas vamos ser bem real. Você não é um Buda, eu também não sou. Nós temos altos e baixos. E mesmo tentando melhorar e pensando em alguma coisa positiva, quanto pensamento negativo você tem ao longo dos dias? Nós não somos tão do bem e da luz quanto a gente pensa. É uma ilusão. Temos flutuações no humor da gente. Quantas besteiras você pensa ao longo de uma semana, eu e todo mundo? E isso cria condições de assédio. Mesmo estudando coisa legal, tentando melhorar, nós damos mole em muitas coisas de forma inconsciente. E morando numa humanidade, no planeta Terra, com altos e baixos, de vez em quando você vai tomar uma espetada, mano. Isso é do jogo. Está encarnado. Você não é Buda. Você não é Jesus. Você é uma pessoa encarnada igual eu e todo mundo. Então não viaja na maionese astral com a questão de sintonia espiritual. A sintonia é no nível extrafísico, não afeta. E, por exemplo, alguém falou para mim outro dia que você sai numa sintonia boa de casa, que você só vai atrair pela sua simpatia pessoas boas na rua. Tony, a pessoa sai na rua simpática, vê um assaltante e leva a grana dela, ela é simpática. Quer dizer, as pessoas embolaram muito, mistificaram demais essa questão de sintonia. Semelhante atrai semelhante num nível espiritual. Alguém que não sofre assédio é alguém que está na luz, um Buda, alguém que se iluminou. Abaixo da iluminação, todos nós estamos sujeitos em altos e baixos, e uma hora ou outra uma espetadinha acontece. Isso é assim comigo, com você e com qualquer pessoa que está na Terra para aprender um monte de coisas. É que o Tomás está lendo ali no chat, passando para mim. Como é o nome da pessoa, Tomás? Tá, a pessoa está perguntando se guias espirituais podem avisar a pessoa que o momento da desencarnação dela, a Gabi, que a desencarnação dela pode estar próxima, que foi a mãe dela que sonhou, que estava numa mesa com o pessoal esperando ela. Gente, isso é possível acontecer, mas não é direto. Sabe aquela coisa, jogar baralho ou dominó, Tony, com cartas marcadas ou pedra marcada, sabendo tudo que vai dar no jogo? Qual é a alegria do jogo? Ser cartas marcadas. Então, não podemos saber isso. É muito raro, porque faz parte da experiência não saber enquanto a gente está aqui embaixo. E lidar com a passagem como ela é. Não há um manual para isso. O manual é, fica bem dentro de você. Na hora que você passa bem, independente do gênero de passagem. É o conteúdo que você tem. Agora, pode ocorrer flashes pré-cognitivos de algo à frente. Pode acontecer em saídas do corpo, você vê quadros com formas mentais de possibilidades que podem ou não acontecer. Mas é muito raro isto acontecer. É possível, e há relatos disso, mas não é tão comum. O mais comum é a gente não saber. A gente pode ir embora hoje à noite sem saber e achar que vai ficar mais 30 anos, como a gente pode achar que vai hoje, só vai daqui a 30 anos. Tony, não tem uma cartilha para isso. Relacionamento amoroso, você acha que tem cartilha espiritual? Criar um filho, tem cartilha? Veja, tudo isso são experiências que a gente aprende. E mesmo no momento da passagem final, pode haver um aprendizado, se a pessoa souber sair daquilo tranquilo e com consciência, mesmo com uma morte abrupta, violenta, a pessoa, o nível dela é bom. Deixa eu dar um exemplo. Não se iluda com o gênero de morte ou a aparência que o cadáver ficou. A história está repleta de exemplos de grandes mestres que foram torturados, Tony, e que desencarnaram e um segundo depois estavam bem. E a história está registrando que pessoas que morreram octogenárias, com carinho da família, morreram de causa normal, um segundo depois estavam mal do lado de lá. Não é o gênero da morte que faz a média do teu caráter, é o que você faz em vida. Por exemplo, em New York, um daqueles mafiosos clássicos, um mafioso desencarnou, ele tinha ramificações na política da cidade toda. Quantos filmes rolou disso, né? Poderoso Chefão, mais clássico. E aí, o enterro do cadáver daquele mafioso, o prefeito vai, uma multidão vai, o caixão de mogno, terno Armani no cadáver, uma multidão, a mídia cobrindo. E um segundo após a morte, o mafioso está mal, cara. Aí você pega um morador de rua, um indigente, que ninguém nem lembra dele, desencarna e um segundo depois ele pode estar bem, porque ele só estava passando uma situação difícil, mas não tinha feito mal para ninguém. Só que alguém vai olhar e falar: o mafioso morreu bem, o indigente morreu mal. E a realidade não é essa. Muita gente se engana com isso. Então, o importante é a qualidade do teu caráter e como você é. Você vai levar isso para o lado de lá, independente da maneira como você passar. E não tem uma cartilha. O que eu peço para você: fica bem, melhora o que você puder. Se amanhã ou depois você for embora, você vai sair bem, vai tocar a tua vida do lado de lá, seguindo para o infinito. Dá tempo, Tomás? Vamos lá, pode passar. Liliane? Eliane está perguntando ali no chat que ela, no normal dela, é uma pessoa tranquila, calma, mas às vezes fora do corpo ela se vê um pouco agressiva, que não é o comportamento normal dela. Semana passada, Tomás, um rapaz estava falando isso comigo numa palestra, que ele aqui... Não, no sonho, é no sonho que, na verdade, são saídas do corpo dela. Esse rapaz, ele é tranquilo aqui, mas quando ele está fora, ele diz que ele tem pensamentos estranhos, como se ele fosse um bandido, cara. Qual era a explicação? A explicação é que, embora a vida atual você seja de uma forma, muitas vezes o conteúdo de vidas anteriores está muito ativo na pessoa, e ela era assim antes, Tomás. E quando ela sai do corpo ou sonha, esse potencial antigo emerge com reações que ela não reconhece aqui. São reminiscências do passado, o inconsciente liberando coisas antigas durante o sonho ou a saída. Fica tranquila com isso, continua tranquila aqui. Com o tempo isso vai passando e você vai ver que você é uma pessoa integral. E lá fora, daqui a pouquinho, você vai ter esse tipo de naturalidade da tua manifestação. Mas tem gente que às vezes mostra um comportamento lá que é de vidas anteriores ainda ativado dentro dela, e aqui ela às vezes é diferente. E só o tempo integra isso e a pessoa se sente completa sendo ela mesma. Tomás, não dá mais tempo, né? Já estamos aí. O Tomás está pedindo para vocês botarem like aí no YouTube. Você sabe que eu nunca peço like para nada que eu faço, principalmente lá no meu... No meu canal, porque a qualidade do que você faz é que deve atrair a atenção de alguém, não pedir like. Mas aqui é uma rádio comercial, Tomás está pedindo para vocês botarem um like que ajuda na divulgação, senão ele vai adiantar o relógio se vocês não botarem um like. Olha o Tony, olha para ele, Tony. Olha o olhar do agente da Polícia Federal para você, né? E, gente, muita gente faz conteúdos na internet, principalmente sensacionalistas, para atrair 1 milhão de pessoas. É do jogo, não estou condenando nada. Mas se vocês trabalharem com o despertar da consciência ou alguma coisa espiritual sadia, você não vai ter tanta visualização e tanta gente. Não é um tema. Big Brother deve ter 1 milhão assistindo. Mas estudos conscienciais ou espirituais, não espere a repercussão. Por isso, o que que você faz? Projeta a informação e deixa que o universo liga por sintonia outros que estudam aquilo e que buscam a essência da informação. Aí o trabalho está feito, né? E aí, ô Tomás, sabe quem precisa dar like? Os mentores espirituais dando like no astral do programa. Isso sim é o que eu peço para eles. Dá um like. Apesar do Tomás, mentores, dê um like no programa, que às vezes ele é bonzinho. Hoje ele está doce, porque o Tony da Polícia Federal está aqui, ele está com medo. Ô Tony, eu vou falar baixinho para você. Me falaram que o CPF dele, o número é falso. Depois você conversa com ele. Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Domingo eu vou estar aqui ao vivo novamente às 10 horas da manhã. Até mais.